E agora aqui na Jovem Pan, o nosso bate-papo é com Gustavo Henrique, zagueirão do Santos, 26 anos, 1,95m e está no Peixe, nos profissionais, desde 2013, né? Então há bastante tempo aí no Santos, mais de 6 anos. Tudo bem, Gustavo Henrique? Muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan.
Tudo bem, prazer estar falando com vocês. Muito feliz pela oportunidade.
Ô Gustavo, é meio raro, né, um jogador hoje em dia, claro, ficar tanto tempo num clube aqui no Brasil. Você foi campeão da Copa São Paulo de 2013, tá desde os 14 anos no Santos. Que você pensa sobre isso, né? Tá construindo uma história bem legal no Santos, ficando vários anos.
Eu cheguei em 2007, né, vim fazer um teste na base do Santos. E desde então, assim, sempre foi o clube que eu torci, né. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande estar vestindo essa camisa que muitos vestiram, né? No profissional, desde 2012, 2013, né, que eu comecei. Mas fico muito feliz, espero fazer cada vez mais jogos e sempre estar defendendo a camisa do Santos com muita vontade, muita garra.
Nesse bate-papo também, Diogo Mesquita, que é o setorista do Santos aqui na Jovem Pan, e também vai participar e vai perguntar aí pro Gustavo Henrique.
Olá, Gustavo, tudo bem?
Tudo bem, prazer.
Prazer é todo meu. Gustavo, o que mais tem me impressionado nesse time do Santos, do Sampaoli, é a variedade tática comportamental do Santos em campo. O exemplo foi a primeira partida desse Brasileirão. O Peixe surpreendeu todo mundo, entrou com 3 zagueiros e venceu o Grêmio lá. Eu me recordo uma partida pelo Campeonato Paulista também, que o Vitor Ferraz, o lateral direito, jogou quando o time atacava quase como um meia, e você fez às vezes de lateral, inclusive nessa partida você deu cruzamento para um dos gols. Eu queria saber como o Sampaoli tem trabalhado o time para que essas variações tenham sido incorporadas e aceitadas de forma tão natural por todo o elenco, Gustavo?
Bom, a gente treina muito, né? A gente treina todo dia um pouco o que ele pensa para o jogo. Ele estuda muito o adversário, é um cara que vive 100% do futebol, está sempre trocando ideias com a gente também para saber o que é melhor para a equipe. Mas ele joga muito em função do adversário, em função da posse de bola. Se ele acha que a gente vai ficar mais defensivo com 3 zagueiros, a gente acaba nem ficando, porque nossos dois alas fecham bem no meio e batem com laterais dos outros times. Então essa variedade é muito boa. A gente está muito feliz em aprender, né? E o que ele mais pede pra gente é que a gente tenha personalidade para jogar. E quando perde a bola, independente do esquema tático, a gente já tenta recuperar o mais rápido possível.
Ô Gustavo, quando o Sampaoli chegou para você e falou que a sua função dentro de campo ela mudaria um pouco, né, que você não seria só aquele zagueiro e passaria muitas vezes a armar as jogadas também, como o Diogo falou, às vezes chegar mais ali, usar o corredor lateral, fazer um cruzamento, como que você enxergou naquele momento esses novos conceitos que o Sampaoli gostaria que você desempenhasse?
Eu gostei muito, primeiramente, né, porque ele joga um futebol muito para frente. E uns anos atrás, o zagueiro normalmente só tem função de tocar pro lateral e dar opção atrás, né? Então, quando a gente pega a bola, a gente já procura sempre nossos meias, né, que não vem buscar a bola, fica esperando entre as linhas dos volantes, os zagueiros da equipe adversária. Então, esse trabalho é muito bom pra gente, até porque a gente procura sempre fazer o nosso melhor saindo lá de trás, tocando, até para facilitar a vida dos nossos atacantes, e isso tem ajudado muito.
Aqui com a gente também Bruno Prado, comentarista da Jovem Pan, e também vai participar desse bate-papo.
Gustavo, prazer falar com você. Sobre ainda o conceito do zagueiro com o Sampaoli, né? Vocês têm que jogar mais na frente, vocês têm que participar das jogadas ofensivas, do início das jogadas ofensivas. E aqui no Brasil, eu já ouvi isso de alguns treinadores, inclusive, ainda acho que a maioria dos zagueiros tem um certo receio de fazer isso, de se posicionar de maneira muito adiantada ou de arriscar um passe na hora da saída de bola. O Sampaoli também incentiva esse lado mais psicológico de encorajar o zagueiro a arriscar uma jogada?
Totalmente. Ele que nos passa confiança, né? Como eu falei, a gente treina muito, né? Então ele ele repete várias vezes, a gente erra, ele volta novamente, até que a gente tenha confiança de acertar um passe. Então, eu acho isso muito bacana, porque eu acho que todo jogador precisa de confiança para desempenhar o que o treinador pede, e com a gente não é diferente. Então, essa confiança nos deixa mais tranquilo, até porque ele fala que se a gente errar, a gente já vai estar perto da bola todo mundo e tentar recuperar, porque no futebol todo mundo vai errar e a gente tem que corrigir o companheiro o mais rápido possível.
Olha, Gustavo, essa forma de jogar do Sampaoli às vezes acaba expondo o time e também até deixando ele um pouco vulnerável, pelo menos nesse início de trabalho. Nessa, eu queria que isso, o exemplo para esses jogos foram as goleadas para o Paulista e para o Botafogo de Ribeirão Preto no Paulistão. Eu queria que você falasse como é que foi a conversa e o trabalho com o Jorge Sampaoli após essas duas goleadas. O Paulista não, o Ituano. Ituano e o Botafogo. Como é que foi esse papo após essas partidas, Gustavo?
Bom, a gente sabia que às vezes a gente oscilar, às vezes a gente não ia conseguir implantar o que a gente pensava, às vezes a gente vai ficar um pouco desprotegido, porque é o estilo de jogo dele e ele não vai mudar em relação a isso. Acho que essas duas goleadas, acho que foi mais falta de posicionamento, de proteção, assim. Mas é normal oscilar, é normal a gente fazer um jogo bom, sei lá, uns três jogos bons e um jogo ruim. A gente nunca vai conseguir jogar tão bem. A gente sempre quer jogar bem, mas nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai estar entrosado, porque ele muda muito os jogadores. Mas ele treina todo mundo para sempre desempenhar o mesmo papel, ele treina os dois times da mesma forma. E a gente está procurando essa regularidade, a confiança de não oscilar tanto assim. E a gente espera que a gente consiga.
Ô Gustavo, e logo que você surgiu no Santos, subiu para os profissionais, você virou titular. Só que em 2014 você teve uma lesão grave no joelho, em 2016 também. Em 2017 você teve mais uma lesão, né? Eu acho que somando tudo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, você ficou mais ou menos um ano e meio parado, somando essas três lesões. É muita coisa para um jogador de futebol e principalmente para um jogador novo como você. Como que você lidou com tudo isso e de que forma que você acha que isso pode ter em algum momento te atrapalhado na carreira?
Eu acho que atrapalhar sempre atrapalha, né? Porque eu comecei a jogar e veio uma lesão, isso acaba atrapalhando muito, né? Você volta, você não consegue voltar com o mesmo ritmo, você vai entrosando novamente, você vai pegando confiança. E em 2015 eu ainda consegui jogar, né? Chegamos na final da Copa do Brasil. Em 2016 eu acabei tendo outra lesão no final do ano, né? Do outro joelho. Procurei ficar tranquilo, né? Segunda vez me abalou um pouco mais, porque, como eu falei, eu estava vindo jogando de uma crescente, né, retomando a confiança, e acabei me lesionando novamente. 2017, na verdade, foi uma lesão que em 2016 já estava instalada, né? Eu tive que tirar uma parte do menisco e acabou atrapalhando mais um tempo, né? Mas procurei ficar tranquilo, procurei desenvolver meu papel, meu trabalho, me dedicando à fisioterapia, me dedicando a dia a dia. Creio que isso me amadureceu muito em relação a isso, de treinamento, de fazer um trabalho antes do treino. Então, agora eu só espero estar bem e defender a camisa do Santos.
Ô Gustavo, você ficou numa lista de espera na Olimpíada de 2016, em que o Brasil foi campeão, né? Eram 18 convocados, mais 4 na lista. Estava vendo a lista, tinha você, o Jean, goleiro, que está no São Paulo, o Valdívia e o Felipe Vizeu. É verdade que vocês receberam também a medalha de ouro olímpica? Vocês têm essa medalha, vocês quatro que estavam na lista e não estavam de fato na competição?
Sim, a gente já estava na lista de suplente, né? Caso alguém se machucasse, a gente poderia estar ali ajudando a equipe, né? E eu recebi sim a medalha, tenho guardada com muito carinho. É um fruto de um trabalho, de um reconhecimento, e fiquei muito feliz por isso.
Olha, Gustavo, e sobre seleção brasileira, já que o papo é esse agora, você foi eleito o melhor zagueiro desse Paulistão. Acha que já tá na hora aí de pleitear sua vaguinha na seleção brasileira?
Cara, não sei, tô trabalhando muito pra isso, né? Tô trabalhando pra... Penso muito em estar bem, estar jogando, né? Já que a gente falou de lesão, eu não me preocupo com amanhã. Eu procuro estar bem hoje, quero estar bem hoje. E se a seleção for lembrada pelo Tite, eu espero corresponder à melhor altura. Claro que é um sonho de todo mundo e eu vou estar sempre procurando isso.
Ô Gustavo, já indo para essa reta final de entrevista aqui com você, muito obrigado pela atenção com a reportagem da Jovem Pan. Você tem contrato com o Santos até janeiro de 2020, é isso, né?
Sim.
E a partir de agosto você pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Como que tá essa questão da renovação, né? Imagino que o São Paulo, ele gosta muito de você. Você é titular absoluto, né, do Santos ao lado do Aguilar. Que você pensa sobre essa questão da renovação? Vai permanecer no Santos? Já que foram conversar com você, vocês estão negociando? Em que pé que tá isso aí, Gustavo?
Ainda eu não fui procurado, né, pela diretoria, mas como eu falei, eu só quero estar bem, só quero estar jogando. Caso eles me procurarem, a oferta for boa, eu vou sentar com minha família, vou ver sempre que é melhor para mim, e é isso.
Mas você tem alguma preferência ou você vai deixar o tempo andar para você decidir o que você vai fazer da vida? Você quer ficar no Santos? De repente você quer tentar alguma coisa na Europa? Ou você ainda não tem certeza em relação a isso?
Não, minha prioridade sempre vai ser o Santos aqui no Brasil, como eu já falei em outras entrevistas, né? É claro que agora vai sair muitas mentiras, né, de outros clubes, da própria imprensa, né? Mas eu tô muito tranquilo, como eu falei, eu tô muito focado em fazer um grande ano. Se eu vou renovar com o Santos ou não, depende deles também, depende só de mim. Então, eu tô tranquilo, vou procurar fazer o meu melhor enquanto estiver vestindo essa camisa e sempre procurar fazer o meu melhor.
Gustavo, e você acho que como todo jogador, pensa em um dia jogar no exterior. Você tem preferência por algum país? Tem futebol inglês, espanhol, italiano? Tem algum que você se identifica mais?
Bom, eu sempre tive um sonho muito grande de jogar na Europa, né? Eu sempre comentei isso nas entrevistas também. E eu sempre assisto muito a Premier League da Inglaterra, é um sonho que eu tenho de jogar na Inglaterra. Mas outros países também são ligas extraordinárias, como aqui no Brasil também, brasileiro é muito forte. Então, esse é o meu grande sonho.
Ô Gustavo, e já para fechar da minha parte, já que o assunto é futebol internacional, você teve contato com o Neymar, né? Inclusive, se eu não me engano, na Copa São Paulo 2013, que você foi vencedor, o Neymar entregou o troféu para vocês, não foi?
Isso.
Então você teve um contato com o Neymar. Como que você está enxergando toda essa situação? Imagino que você acompanhe pelos portais, né? Você que teve um contato com ele, essa situação no PSG, ele foi vaiado nos últimos dias, ele criticou os companheiros, teve aquele episódio com o torcedor. Como que você enxerga tudo isso? Você tem algum contato com ele ainda? E qual que é a sua opinião em relação a isso?
Não, eu joguei com ele... No meu primeiro ano que eu cheguei no Santos, no infantil, e ele mudou muito pouco, né? Um cara que sempre foi muito brincalhão, um cara que sempre de bom humor, sempre do jeito dele, né? Eu acho que, às vezes, as críticas são exageradas, né, em cima dele, e isso acaba influenciando a própria cabeça dele. Mas tem algumas atitudes também que eu não concordo, assim, mas ele, pra mim, é um grande jogador, é uma grande pessoa, pelo que eu conheço ele, assim, tem um bom coração. Então, é uma responsabilidade, eu acho que está muito em cima só dele, né? Eu acho que a seleção brasileira tem outros jogadores também que vai ser cobrado. Então, ele é um cara que é cobrado acima da média e isso precisa ser trabalhado na cabeça dele para ele tentar sempre fazer o melhor para a seleção.
Legal, muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan, Gustavo Henrique. Você sabe que tem o Nilson César aqui, jogo sim, jogo não do Santos, que ele tá narrando, ele é o narrador aqui da Jovem Pan. E ele fala, Gustavo Henrique, melhor zagueiro do Brasil, precisa ir pra seleção brasileira, né? ele defende bastante você, uma oportunidade aí sua na seleção brasileira. Parabéns pelo seu trabalho, boa sorte aí que você, se permanecer no Santos, se for para a Europa para realizar seu sonho, que você construa uma carreira brilhante aí pela frente. Muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan.
Obrigado, agradeço pela oportunidade, até a próxima.